many roads must a man walk down before you call him a man?
Universia de 63, história e resultados dos Jogos Mundiais Universitários de Porto Alegre. Vamos começar nossa história pela escolha da sede e pela formação do comitê organizador, aqueles homens que levariam à frente a utópica ideia de transformar a capital do Rio Grande do Sul na capital mundial do esporte. A sede principal do comitê foi instalada no centro da cidade, em uma antiga sede do Banco do Brasil, localizada na esquina das ruas 7 de Setembro e Uruguai. O engenheiro Augusto de Araújo Guarita chefiava o setor de obras.
Na época, eu fui convidado pelo diretor responsável da Universidade, que era o Henrique Alper, para coordenar a engenharia, mas como um coordenador entre os recursos que vinham do governo do Estado, na maior parte, e os diversos órgãos e as diversas empresas aqui em Porto Alegre que colaboraram em todas as modalidades de esporte.
A iniciativa de trazer para Porto Alegre o evento surgiu de um encontro informal de jovens no centro da capital do Rio Grande do Sul. Como conta Darcy Voto de Araújo, um dos membros do comitê executivo, e Silvio Kelly dos Santos, então presidente da Confederação Brasileira de Desportos Universitários.
Nós éramos da diretoria da FUJ, que é a Federação Universitária Gaúcha de Esportes, e uma noite de malandragem nós reunidos em frente ao Café Mateus, na Praça da Alfândega, nós resolvemos que tinha um presidente, nós chamávamos o professor Rodrigues. Pô, Rodrigo, vamos assumir a presidência da FISU. A FISU é a Federação Internacional de Esporte Universitário. É fácil, não, vamos fazer, vamos para a Assembleia, vamos fazer. Começou assim. E aí começou a andar, nós fomos à Universidade de... E uma também foi lá também na Bulgária e nós começamos a reivindicar para ir para cá. Aí quando começou a coisa, nós começamos a achar que não, mas o presidente da FISU, isso é porcaria. Nós vamos fazer a Universidade de Porto Alegre e na Assembleia, no final do jogo aqui, nós elegemos o presidente, nós estamos tudo na mão. E assim foi. Aí foi. E começou a andar. Eu sempre, não sei porquê, não posso te informar a razão porquê, ficou afeto a mim as coisas, que o Ferrugem era um baita de um político, era um cara fora de série, que, daqueles homens que a gente custa encontrar na vida com uma série de qualidades predicadas, senão fica contigo. Quando foi a primeira reunião para nós reivindicar para fazer aquele aniversário, que foi em Londres, eu não fui. Foi o Ferrugem, o Lourão e o Francisco Horta. E lá na ocasião eles reivindicaram e quando estava em plena reunião, foi um zum, zum, zum na Assembleia lá e os caras contaram. Tinha um português que assessorava mais a nossa turma no problema de idiomas, né? Disse, olha, com vocês, Brasil Ferrugem, muito humilde, por nós, o que aconteceu? Aí a mesa comunicou que o presidente do Brasil, Jânio Quadros, tinha renunciado. E perguntava se no Brasil ainda continuava reivindicando a coisa. E o Horta, também um superdotado, inteligentíssimo, já era juiz no Rio de Janeiro, ele disse o seguinte, que o Brasil confirmava a reivindicação do jogo para Porto Alegre e que saiu um presidente, mas que possivelmente nessa hora já tinha outro presidente. E que não tinha nada a ver com a renúncia do presidente Jânio Quadros. E aí os caras confirmaram.
E o Brasil, por ter participado desde 1953, dessas competições, reivindicou o patrocínio da Universidade de 63. E, na época, eu era o presidente, nós fomos em Sófia, na Bulgária, em 61, e lá lançamos a nossa candidatura. E foi um atrativo também para a Federação Internacional, porque eles queriam que a América Latina participasse desse evento com mais nadadores, com mais atletas, e era importante para o movimento universitário. E veio para Porto Alegre, foi um sucesso, as pessoas que participaram ali ficaram maravilhadas, os estrangeiros também ficaram vivamente impressionados com a nossa organização. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira universidade em que teve uma cidade universitária construída especialmente para o evento.
Desde o governo Jânio Quadros já havia um interesse na realização da universidade em território nacional, mas o plano era sediá-la em Belo Horizonte. Darcy Voto e Cláudio Cabral destacam que, graças aos esforços da Federação Universitária Gaúcha de Esportes, Porto Alegre recebeu os jogos.
A primeira batalha que nós tivemos contra, em 63, é que estava inaugurando em Minas Gerais o Mineirão. Estava inaugurando o Mineirão. E o governador de Minas Gerais mandou aqui o chefe de gabinete dele, numa reunião na Assembleia que teve aqui, da CBDU, foi feita no Rio Grande do Sul para sacramentar os jogos aqui, mandou o chefe de gabinete dele dizer que os jogos tinham que ir para lá. Porque lá tinha o Mineirão, papapá, papapá. Nós tínhamos muita força política junto com a CBDU. Nós éramos da federação, que fazia tudo certinho. Grandes jogos brasileiros, tempo muito bem. Então ganhamos.
Não se tinha ideia da dimensão da competição. Você sabe que a Universidade, outra coisa, não é uma Olimpíada. E evidentemente que numa dimensão um pouquinho menor. Mas a imensa maioria dos participantes das Olimpíadas participavam da Universidade. Eram estudantes universitários na época dos seus países e participavam. Eu me lembro de alguns grandes nomes do atletismo mundial, em especial dois, que foram pessoas, atletas, no caso, muito carismáticos, que chegaram aqui sendo recordistas mundiais. Um deles, Valery Brumel, que era o recordista mundial no salto em altura, era um russo. E outra russa, Tamara Press, que era recordista mundial no arremesso do peso. A Tamara Press era um edifício, né? A gente olhava e tinha dificuldade de saber discernir se era homem ou se era mulher. Mas atletas desse porte estiveram aqui.
A realização da terceira edição dos Jogos Mundiais Universitários na capital do Rio Grande do Sul teve repercussão imediata na população gaúcha, principalmente entre os atletas que participariam da competição, de acordo com a ex-esgrimista Lilia Santinger.
Foi uma ótima surpresa, porque certamente se fosse na Europa, nós não participaríamos, não é? E por outro, também assim como porto-alegrense, nós ficamos muito orgulhosos, faceiros, né? Porque Porto Alegre se lançou para o mundo também, né? Além do Brasil, Porto Alegre sobressaiu, sendo o centro do esporte universitário mundial.
Luiz Augusto Bastian de Carvalho foi nomeado diretor técnico e seria o responsável por toda a parte estrutural dos jogos.
Resolvido fazer a Universidade em Porto Alegre, e que foi um grupo pequeno de rapazes, o Edgar Lourão, o Henrique Halpern, que foi o presidente, o Darcy Voto Araújo, e depois se incorporaram ainda o Adonis Escobar, e o Giuliani, o primeiro nome dele, esse já faleceu, o Giuliani. E esses ficaram, são a comissão executiva para fazer a executiva, a Universidade aqui. Mas a ideia foi do Rômulo Fanti. Esse teve ideia, mas não teve cargo de diretor. Não quis. Colaborou muito e foi quem inventou a história. Bom, aí convidaram, precisava um diretor técnico para organizar a parte esportiva técnica. Convidaram João Luiz Daut. João Luiz Daut aceitou, começou a trabalhar, mas achou que não havia condições de fazer e pediu para sair. Aí não sei quem indicou o meu nome, foram na minha casa, me convidaram. Eu aceitei, topei a parada. Bom, não havia nada. A Fuji era uma sede no edifício Hermon, ali na General Vitorino, com duas salas. E é tudo que havia. E vou meter o peito. Eu fui a São Paulo, estavam sendo realizados os Jogos Pan-Americanos, e eu fui a São Paulo a minhas expensas. Só o Estado me deu uma passagem, o governador Hildo Meneghetti me deu uma passagem de avião. E passei e consegui, com o Silvio Kelly dos Santos, que era presidente da CBDU, uma credencial para eu andar lá por dentro dos Jogos Pan-Americanos. Eu nem queria ver os jogos, eu queria ver a organização. Vi, anotei, fiz um caderno sobre a organização deles lá. E voltei a Porto Alegre e expus para o grupo executivo o que precisava. Bom, nós não tínhamos um ginásio. Tinha o do União pequeno, mas era pouco, porque é mais de um esporte de ginásio, não podia ser feito todo no mesmo lugar. Não tínhamos equipamento nenhum. E vamos meter a cara. Aí apareceram dois grandes homens que foram responsáveis por a gente poder fazer a Universidade. O governador Hildo Meneghetti e o secretário da Fazenda José Antônio Aranha.
Os universitários gaúchos enfrentaram pressões para confirmar os Jogos Mundiais Universitários em Porto Alegre. Ninguém acreditava que o Rio Grande do Sul poderia sediar a Universiada de 63, como lembra Lélio Soares de Araújo.
O Nebbiolo, no princípio, não estava querendo dizer que ele não acreditava em Porto Alegre, né? Ele queria fazer em São Paulo, porque já tinha havido em São Paulo o Pan-Americano em São Paulo, em abril daquele mesmo ano. Então, o Nebbiolo, com a pressão do grupo de São Paulo, né, estava meio inclinado para São Paulo, mas aí a política, nessas horas, decide, né, desempata o jogo, né? O Nebbiolo veio a Porto Alegre já com a cabeça feita para transferir para São Paulo a competição. Ele alegava uma série de coisas, que nós não tínhamos o ginásio, né? Nós tínhamos praticamente o estádio, que era a Sogipe e o Grêmio. Nós tínhamos a piscina do União, a piscina do Petrópolis.
E eu me recordo que o presidente da FISU, o Primo Nebbiolo, ele veio ao Brasil, antes do evento, com o objetivo precípuo de me pressionar a fazer o evento em São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo havia patrocinado e havia sediado o Pan-Americano. Então eles achavam que São Paulo tinha todas as condições. E nós, ele veio aqui ao Brasil com esse objetivo. Aí nós fomos a São Paulo, ele viu as instalações. Depois nós fomos, eu o levei a Porto Alegre. E daí, dentro daquele espírito do brasileiro, em Porto Alegre não tinha quase nada pronto, porque o brasileiro, ele deixa para fazer as coisas na última hora, é da tradição do brasileiro, da cultura do brasileiro. E ele se preocupou, disse: ô, Nebbiolo, fica tranquilo, porque vai sair nós estamos com o governador novo, o doutor Edu Meneghetti tinha assumido naquele ano, o presidente da República é gaúcho, toda a estrutura está feita, nós vamos fazer um evento importante, pode ficar tranquilo. E isso aí eram 5, 6 meses antes do evento.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Os principais responsáveis pela realização dos Jogos Mundiais Universitários em Porto Alegre foram José Antônio Aranha, Henrique Alpern, Edgar Loran, Darcy Voto de Araújo, Adonis Escobar, Carlos Alberto Julian, Félix Viana, Rômulo Afonso Fante, Augusto de Araújo Guarita e Luiz Augusto Bastian de Carvalho.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Na próxima parte desta reportagem especial, você confere como foi a viabilização financeira e o clima de Porto Alegre.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist?